Conversa com o Reitor.
Olá, bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje nós temos um programa muito especial. Esse programa diz respeito a um ano da Rádio Uninter sob a gestão da Central de Notícias Uninter. Esse programa é especial porque nós vamos hoje conversar com pessoas especiais que vêm conduzindo este programa, além de outras atividades aí da nossa Central de Notícias, que tem um papel fundamental de fazer a ponte com a comunidade. Nós temos uma área de marketing aqui na Uninter que faz um trabalho fantástico aí de comunicação com os meios de imprensa, de uma forma geral, mas a Central de Notícias tem um papel estratégico de vincular todas as atividades acadêmicas do centro universitário com a realidade da nossa sociedade, inserir na sociedade as informações referentes a tudo aquilo que nós fazemos de bom, e fazemos muita coisa de bom aqui no centro universitário, porque nós estamos aí em todas as regiões do Brasil, estamos em mais de 600 cidades e de alguma forma interferindo em realidades locais. E as nossas matérias aqui da CNU sempre foram mostrando essas atividades que acontecem aí em todo o nosso território nacional, por enquanto. Nos aguarda. Logo nós vamos ter matérias internacionais aí dos nossos polos e fora do Brasil. E hoje temos 10 polos aí nos Estados Unidos, o ano que vem temos polos que serão lançados na Europa, também no Japão, na Ásia, enfim, realidade bem interessante. Hoje nós temos aqui a Bárbara, o Evandro, a Valéria, o Mauri, que organiza e comanda essa equipe, e a Gabriela fazendo aí a nossa interpretação para Libras. Muito bem, vamos começar a conversa com o Mauri falando um pouco sobre o que, que aconteceu lá atrás, um pouco mais tempo, além de um ano, quando vocês foram surpreendidos aí com um convite, eu lembro muito bem disso, para assumir a Rádio Uninter.
Pô, então, Benhur, obrigado, né, por esse espaço que você abre, né, no teu programa para a gente falar sobre esse primeiro aniversário da Rádio Uninter. Mas eu, antes de começar a falar desses detalhes, eu tenho que fazer justiça. Que a Central de Notícias Uninter, que é composta, né, pela Rádio Uninter, pelo Uninter Notícias, e por um núcleo de audiovisual que a gente está tentando implantar, a pandemia aí deu uma segurada, mas a gente vai implantar um núcleo de audiovisual. Isso tudo não existiria se nós não tivéssemos o teu apoio, Benhur. Assim, um reitor faz toda a diferença, né, dentro de uma instituição, sobre vários aspectos, né? E a tua percepção de quão seria importante ter uma central, né, um núcleo de produção de conteúdo informativo para fazer essa ponte, como você bem disse, da instituição com a comunidade, isso faz toda a diferença. A CNU, ela tem uma estrutura invejável dentro, assim, de todas, ao que eu tenho conhecimento, de todas as instituições de ensino superior no Brasil. É algo inédito que a gente está fazendo, e não existiria se não tivéssemos o apoio, né, sempre presente ali, de um reitor que tem essa visão da importância dessa interface da instituição com a sociedade. Então, a CNU, ela acabou vindo, a ideia da CNU, um pouco depois da rádio, porque nós já tínhamos o Uninter Notícias, né, que ele foi criado dentro da Uninter em 2013, e aí depois, com a criação da rádio, né, assim, nesse novo modelo, junto com a comandada ali pelo Uninter Notícias, a gente pensou nessa ideia de criar uma central de notícias que agregasse essas várias produções multimídia. E outra justiça a ser feita é o nome CNU foi dado por um dos nossos estagiários, o Vitor Diniz, que ele teve a ideia, né, de dar esse nome quando a gente estava fazendo um brainstorming de como seria o nome dessa central. Então, e obviamente outra justiça a ser feita é o Manuel Auri Germano, que é o gestor da nossa área, que é a nossa ponte direta contigo, Benhur, que ele sempre correu atrás, trabalhou para dar condições para que a gente pudesse levar a rádio, né, ao ar, à rede, não, e antes disso, o Uninter Notícias.
Um abraço aí para o Germano, né? Germano sempre lutando aí pela...
É um batalhador realmente, sabe, pela instituição.
Chato, então, né, mas batalhador, né?
Aí, há pouco mais de um ano, o Guilherme Carvalho, que é coordenador do curso de jornalismo da Uninter, ele nos procurou para perguntar se haveria interesse do Uninter Notícias ocupar o tempo ocioso da rádio web Uninter, porque a rádio web Uninter já existia desde 2006, mas era ocupado só por 3 programas de extensão do curso de jornalismo, 2 semanais e 1 quinzenal. A maior parte do tempo, o estúdio da rádio Uninter estava ocioso. E daí que o Guilherme nos procurou para perguntar se a gente não queria aproveitar aquele espaço, aquele tempo ocioso, para produzir algo. E a gente levou essa proposta, então, para você, Benhur, nosso reitor. E, de pronto, você, pelo que a gente já estava fazendo no Uninter Notícias, você percebeu que a gente tinha condições de fazer algo bom também na rádio e mandou a gente tocar o barco. E a gente escolheu estrategicamente, as coisas coincidiram também de ser no dia 25 de setembro, a inauguração da rádio, 25 de setembro de 2019, que é o dia do rádio no Brasil, né? Então, houve uma série de coincidências. Até o Guilherme, ele pediu, né, se eu pudesse dizer aqui, a importância da rádio não só para os alunos de jornalismo, mas também para toda a comunidade, né? Não só da Uninter, mas para a sociedade em geral. Porque, como eu disse antes, o que a gente tem feito na rádio, mas como um todo na Central de Notícias do Uninter, é algo inédito entre as instituições de ensino superior no Brasil. A Rádio Uninter já produziu, depois a Bárbara vai mostrar, a quantidade de programas, 670 programas que estão disponíveis em podcast no nosso site da rádio, isso não existe em outra instituição de ensino superior. Porque há uma discussão mesmo no meio acadêmico de todo o conteúdo que é produzido nas instituições de ensino superior acaba ficando presas, fechadas ali. É uma linguagem hermética, muito ensimesmada, né, que só as pessoas iniciadas na linguagem científica têm acesso a essa informação e fica nesses redutos das instituições de ensino superior. Aí a CNU, por intermédio da rádio e antes por intermédio do Uninter Notícias, decodifica esse conhecimento todo para uma linguagem acessível e disponibiliza para quem quiser ver, conteúdo aberto no site da rádio do Uninter Notícias. Então, é algo inédito dentro das instituições de ensino superior e isso precisa ser dito. Né? Parece até um pouco de cabotinismo, né? A gente falando da gente mesmo, da importância do nosso trabalho, mas isso precisa ser reconhecido e reforçado, porque é um conhecimento que vai além das propostas de uma instituição de ensino superior, aquele ensino técnico e formal para qualificação das pessoas, né, para um exercício de uma determinada profissão. É um conhecimento que vai além disso e que é disponibilizado para quem quiser ter acesso a ele.
Legal. Vamos falar da equipe aí, então, já que nós
estamos conversando. Eu falo demais, né? Então...
Eu percebi um pouco da síndrome do Faustão aí, cara. Nós já conhecemos isso. Professor, né? Não adianta. Professor, deu palavra para professor, esqueça, né? Mas legal, é bom que as pessoas saibam. Nós tínhamos a Uninter Notícias, você lembrou bem, né? Depois veio, há um pouco mais de um ano, o convite para a rádio. Eu lembro que vocês ficaram meio preciosos, tal, mas assumiram a coisa com, né, com bastante força, e depois veio a transformação da Uninter Notícias, Central de Notícias Uninter. Legal. A equipe, nós temos aí os principais atores desse processo. Você quer apresentá-los aí? Cada um se apresenta? Como é que nós vamos fazer?
Eu até poderia, prometo agora que...
Chama, então. Não, só chama. Fale daí, fala um negócio legal. Fale assim, agora aqui, ao vivo e a cores, em cores, fale da importância em uma frase ou duas, no máximo, e passe a palavra para cada um falar um pouco. O que você acha?
Sim, claro. Então, a gente teve lá dentro do Uninter Notícias, na criação daí da rádio, uma política de valorização interna das pessoas que são formadas pela instituição na área de jornalismo e que passaram pelo Uninter Notícias como estagiários. Então, os 3 que estão aí, a Bárbara Carvalho é uma egressa do curso de jornalismo da Uninter, o Evandro e a Valéria, que são assistentes de produção multimídia, eles são alunos do curso de jornalismo da Uninter, os 3 passaram antes pelo estágio do Ninter Notícias. Então, a gente teve essa política de valorização interna, que desde o início o Germano deixou isso claro, precisamos valorizar quem é formado na instituição e quem passou pelo Ninter Notícias. Então, a gente tem a Bárbara, como a nossa jornalista formada, que ela é meio que a gestora da rádio, mais diretamente, o Evandro Tozin e a Valéria, que são alunos da instituição e produtores multimídia. Agora, e eles é que botam a coisa toda para funcionar.
Legal.
É no dia a dia. Então, daí eu passo a bola para eles, acho que começando com a Bárbara, né, para ela falar alguma coisa, como é a dinâmica dela de trabalho, o que ela faz.
Isso aí.
Ok. Bom dia a todos que estão assistindo aqui o nosso programa, gente. Então, sabe quando o Benhur fica nos programas dele? Bárbara, tá pronto o vídeo? Bárbara, coloque pra gente. Então, sou eu. A pessoa que faz isso. É, como o Mauri falou, né, eu sou jornalista formada, me formei ano passado aqui na casa, na Uninter. Inclusive, o Mauri estava na minha banca de TCC. E, como ele mesmo bem disse, eu estagiei no Uninter Notícias, né, em 2018. Fiquei lá de janeiro até outubro, se eu não estou enganada. Acabei saindo, aí no ano passado, quando eles receberam o convite para assumir a rádio, o Germano e o Mauri me convidaram para voltar e fazer parte da equipe da rádio, né, e lógico, eu como apaixonada por rádio, e eu adoro aqui a casa também, falaram isso, falei, opa, claro, por que não? Voltei e estou aqui já nesse primeiro ano, maravilhosamente, muito feliz.
Legal. Vai, Evandro.
Então, eu também tive uma experiência no Ninter Notícias de aproximadamente 1 ano e 10 meses, né? Tô fazendo esse trabalho, construção de matérias, em textos, e aí a gente teve o convite, né, do professor Mauri e também do Germano para a gente começar esse desafio, né, que foi a rádio, né? Então, a gente, o que eu digo que a cada momento que a gente tem, os momentos que a gente tem na rádio, sempre é um aprendizado, né? Tanto em conhecimento, informação, né? Porque a gente está vendo vários programas diferentes, ao mesmo tempo nós estamos operando tecnicamente, né? E fazendo funcionar, mas ao mesmo tempo também aprendendo. Aprendendo com os professores, né, aprendendo também, tendo essa experiência com o curso, com vários cursos, né, que tem na Uninter. Então, seria um pouco isso, assim, falar um pouco sobre mim.
Legal.
Agora eu vou falar um pouco também sobre mim. Bom dia a todo mundo. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo e acompanhando o programa e também agradecer a todo mundo que acompanha a Rádio Ninter. Eu sou a Valéria e antes da pandemia, eu na rádio eu trabalhava mais na parte da operação de áudio, de colocar o áudio para tocar na rádio, no Facebook. Agora, com a chegada da pandemia, eu fico mais responsável pelas redes sociais. E eu acredito que essa é uma oportunidade muito legal, porque eu, como aluna de jornalismo, quando eu entrei na Uninter, eu não imaginava que as oportunidades iam aparecer, né? Tanto o estágio quanto quando eu trabalho na rádio, né? Então, essa é uma oportunidade única, como o Mauri falou, né? É uma coisa nova que a gente está fazendo. Então, eu considero que é um privilégio, né? A gente está aqui hoje participando e fazendo parte dessa história. Então, eu agradeço e muito obrigada.
Legal, muito bom, Valéria. Obrigado a vocês todos pelos seus depoimentos aí, e principalmente no que toca aí a Uninter, né? Isso é quase que uma unanimidade internamente. O Uninter é, de fato, uma excelente instituição de ensino e, mais do que isso, é uma instituição familiar e muito humana. Às vezes acontecem algumas coisas, como em qualquer instituição de grande porte, mas nós temos aí uma situação bem favorável em termos de trabalho e etc. Bom, mas eu sei que é um grande pavor de qualquer equipe que assume uma responsabilidade como essa é a grade, né? A famosa grade. Grade de programa é uma coisa complicadíssima, né? É difícil. Eu lembro que vocês, primeiro questionamento é aí, mas o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai preencher a grade? Não dá para assumir uma rádio e colocar a musiquinha tocando lá o tempo todo, né? Precisa rechear essa grade aí. Como que foi esse processo, Mauri? Tá mudo, Mauri.
Tá mudo.
Desculpa, eu desabilitei aqui para qualquer barulho estar. Então, de fato, o começo foi bem desafiador. A gente passou semanas pensando na grade, o que nós faríamos, porque, como você lembrou, bem, não faz sentido a gente assumir uma rádio e ficar rodando música o tempo inteiro, né? E ainda mais sendo uma instituição no ensino superior. Então, a gente começou esses contatos com professores da instituição, que tem... A Uninter é um manancial, assim, de conhecimento incrível, né? A gente tem as melhores referências de ensino superior em todas as áreas possíveis, ou grande parte das áreas de produção de conhecimento. E a gente começou a prospectar interessados em manter programas ali dentro da rádio. O começo foi difícil, como, né? Como sempre é, a gente... abrir a picada, né, para os demais virem atrás, mas quando a gente começou a conquistar a confiança dos primeiros professores que se dispuseram a dar o seu tempo, ceder o seu tempo para produzir conhecimento, para levar público, outros vieram atrás. Então, aí as pessoas começaram a perceber como esse canal de informação é importante, não só para mostrar o trabalho que cada um está fazendo, mas para mostrar o trabalho desenvolvido dentro da instituição e também, eu acho que, principalmente, eu acho que é ser um canal daquilo que é a essência de uma instituição de ensino superior. Produzir conhecimento para que a sociedade possa tirar proveito disso, desse conhecimento. E aí, então, foi desafiador, mas a gente foi conseguindo conquistar a confiança das pessoas e a gente foi montando uma grade. E aí a Bárbara, inclusive, pode... Ela que é a nossa responsável pela montagem, organização dos horários, dos professores que vão participar dos programas, ela pode falar com mais propriedade sobre a montagem da grade, né, Bárbara?
É, Mauri, exatamente isso que você falou. Eu lembro, né, a gente começou esses trabalhos antes da estreia, né, no dia 25 de setembro, e a gente no começo realmente ficou um pouquinho perdido, assim, como que a gente vai encaixar, o que que tem que ter? Ah, não, tem que ter conteúdo sobre saúde, tem que ter sobre cinema, tem que ter sobre música, mas realmente o caminhar mesmo de toda a grade, ele se deu depois da estreia, né? Antes a gente, da rádio estrear, a gente foi falar com os professores, fazer o convite, ó, a gente tá com a ideia, a rádio, formato podcast, todas essas coisas, e de início já a gente ficou muito feliz, porque a adesão já logo, até antes da rádio estrear, já foi bem grande. Muitos professores já retornaram o contato com a gente, falando, não, eu quero fazer o programa, vamos fazer, qual o horário que tem, qual que é a duração, e até hoje, né, depois de um ano, a grande maioria desses professores estão aqui com a gente ainda, o que é maravilhoso, né, pra gente.
Ah, e deixa eu só fazer uma parte aqui, o nosso programa de estreia foi com quem mesmo, Bárbara?
Foi com o Benhur, nossa primeira transmissão.
Então, assim, o Benhur, eu tenho certeza, eu não estou lembrado disso, foi exatamente um ano, nesse mesmo horário, só que em um ambiente diferente. Né? No caso, foi lá na rádio, né, no estúdio da rádio, hoje não dá por causa da pandemia. Então, assim, o Benhur não só deu as condições, mas ele abriu a picada, né? Assim, para que dar confiança para os demais... professores da instituição, acreditem, eu que sou o reitor da instituição, estou acreditando, estou aqui, e isso foi muito importante para a gente, né, Bárbara?
Exatamente.
Então, acho nem lembrar.
Com certeza.
Pois é, se veja, né, as coisas são rápidas, né? Faz pouquíssimo tempo aí que vocês estão com a rádio, e o que eu acho assim, fantástico, relevante, né, nessa linha da grade dos programas também vem a questão da diversidade, né, dos conteúdos, como você falou, os mais diferentes temas, né, que torna uma rádio realmente interessante, né, porque não está ali batendo num tema específico, focado numa coisa, as mesmas pessoas falando, tal, que vai cansando. E, de fato, as informações que eu até recebi aqui previamente ao programa, né, que o programa está ao vivo, tal, mas a gente recebe algumas informações antes, né, um briefingzinho aí, pessoal. Então, algo, por exemplo, que eu não sabia, nós temos hoje, tínhamos, né, pré-pandemia ali, mas 40 programas, né, 41, na verdade, né, 32 programas com transmissão ao vivo.
Uhum.
Então, esse dinamismo do uso do nosso espaço físico, do nosso estúdio da rádio, que é muito legal, nossa rádio é profissional, né, tem estúdio, né, com muito bem estruturado, tem até uma sala para plateia, se quiser fazer um programa com plateia, com claque lá, para falar dos cursos, tem. Né? O negócio é profissional lá. Mas, de fato, com transmissão de 32 programas no estúdio, de fato, é algo assim muito significativo. Né? Não, nossa rádio não enche linguiça, como o pessoal fala no interior, né? Trabalha ali ao vivo, tal, muito legal. Vamos falar um pouco sobre essa questão da diversidade desses temas e o que tem alguma coisa assim de peculiar em relação a isso, Mauri?
Então, a gente tem, então, aborda os professores, né, que se dispuseram a compartilhar o seu conhecimento. A gente tem hoje, quantos programas são, a gente teve que se readequar por causa da pandemia, hoje são quantos programas? 18, né?
Me permitem, gente, eu vou colocar então aqui a artezinha para a gente dar uma olhada.
É o que a gente já tem feito.
Isso, falando em números totais, então, a gente tem publicado, a gente contou até sexta-feira passada, né, no caso dia 18 de setembro, a gente tem 670 podcasts publicados no site, né? No caso, 421 deles foram realizados até o dia 16 de março, que foi o último dia que a gente teve de gravação, né, antes de entrar a quarentena, e 249 agora nesse período de home office, né, que a gente está fazendo os programas por videoconferência, né? Isso da diversidade, a gente tem muita coisa, né, pode gostar de qualquer coisa aqui, tem direito, turismo, esporte, arquitetura, vários programas de entrevistas, né, da área de educação, serviço social, música, negócio, saúde, carreira, cinema, tecnologia, jornalismo, temos, né, o programa do Ciane, também de literatura. E nisso daqui dos números de programas, no site a gente tem um total de 40 programas, né, no caso. 32, como o Benhor falou, eram transmitidos ao vivo e 8 eram gravados. E hoje, durante a quarentena, a gente tem 24 programas sendo produzidos ao vivo, aqui na rádio.
Legal. É uma produção e tanto, hein? Poucas rádios, acredito, têm uma... Com a estrutura, né? Obviamente que nós temos uma estrutura acadêmica, universitária, né? Não é uma central... profissional de mercado, né? Até porque a gente não vende propaganda, mas é uma coisa que talvez até tenha que pensar, viu? De repente, começar a ter patrocinadores aí, vamos pensar nisso, ó. Depende se a audiência crescer, aí já vou anunciar no mercado, ó, alguém quer patrocinar meu programa aí, vamos negociar isso aí.
Então, no site do Uninter Notícias, a gente até fez matéria que você comentou num programa anterior, nós tivemos em 2019, no site do Uninter Notícias, né? Depois a gente fala da rádio, 795 mil páginas visualizadas em 2019, com 450 mil usuários, né? Esse ano nós vamos bater essa audiência, eu acompanho com frequência pelo Google Analytics, a gente deve superar essa audiência, é algo extraordinário, assim, para
o institucional. Fala, onde estão essas pessoas?
O mundo inteiro. Estão no mundo inteiro.
Tem a quantidade de países que você consegue, pelo Analytics, identificar em que país está, né?
Sim, a nossa maior audiência naturalmente é no Brasil, né? A gente tem uma capilaridade no país inteiro de audiência, do norte a sul, leste a oeste. A nossa segunda maior audiência está nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora de cabeça, até porque o foco não era o Uninter Notícias, era a rádio aqui. Sim. No programa. Mas a gente tem audiência nos 5 continentes. Nos 5 continentes, nós temos pessoas. Na Europa, são vários países, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, enfim. Temos também no continente africano, asiático, enfim, na Oceania, nós temos nos 5 continentes audiência no site do Uninter Notícias. Ou seja, a internet nos permite alcançar o mundo, literalmente. Por que isso? Porque o nosso conteúdo ele é importante para as pessoas. Se ele não fosse importante, as pessoas não iriam acessar para ver, né? O mesmo acontece com a rádio também,
né? Legal. É importantíssimo isso. Muito bom. E como que foi esse processo montado aí pela equipe para que o programa passasse a ser transmitido por essa ferramenta aqui, o StreamYard, né? Como que isso aconteceu? Quem que pode nos... falar tecnicamente ou as dificuldades, enfim.
Então, eu já falei demais, eu quero deixar a equipe falar, né? É bom que seja uma conversa dialógica, né? Um diálogo e não um monólogo, né? Então, não sei se o Bárbara, você passa a bola para o Evandro ou para a Valéria, ou você quer começar aí depois?
Eu vou passar para o Evandro e a Valéria, né? Que eu apresentei que os outros deixaram os meninos falar.
Sim.
Quem começa agora?
Posso falar? Posso falar um pouquinho daí, Valéria? Você complementa. Então, a gente teve esse processo de adaptação, né, e aprendizado com essa nova ferramenta do StreamYard, que possibilitou nós fazermos lives, né, e programas ao vivo. E também uma das vantagens, algo que a gente não tinha antes, foi a possibilidade de nós transmitirmos pelo YouTube também. Isso foi uma diferença, né? Antigamente a gente transmitia tanto ao vivo pelo site da rádio e também pelo Facebook. Então agora a gente tem essa possibilidade, o que possibilitou também alcançarmos, conversarmos ainda mais, né, com pessoas de outras regiões do país, tanto aluno, né, de várias regiões, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Então, oportunidade de também ver, né, ver pela rádio os alunos, né, os alunos de outros espaços, professores e polos.
Essa ferramenta, eu não lembro, ela começou como... nós começamos com uma experiência com ela era free, depois nós adquirimos licença, foi isso que aconteceu, que mudou aqui, né, o visual e tal, mudou.
Exatamente. A gente foi se adaptando, né, tanto que até por curiosidade, né, antes de começar, se você for ver, a gente ficou um tempinho ali que a gente ficou sem programas na rádio, né, a gente estava pensando e conversando, marcando reuniões entre a gente para ver como que a gente iria fazer para voltar a programação mesmo à distância, né? Então, nesse tempinho, a gente ficava dando apoio, né, para o Ninter Notícias, com produção de textos, e discutindo maneiras de fazer isso, né? Então, a gente começou com o StreamYard, a versão normal, e depois a gente foi aprimorando, né? Que a gente está aprimorando até agora, esse é um processo de evolução, né? Mas é bem...
Essa ferramenta, ela tem atendido bem, né?
Sim. Então, a gente começou com uma versão free, né, como o Bear comentou, e a gente foi, depois a gente começou, melhorou o visual, né, esse fundo azul, né, que você pode ver, a gente possibilitou colocarmos vídeos ao vivo, fotos, né, então deu uma, principalmente nesse aspecto visual, né, permitiu então a gente evoluir mais ainda nessa parte visual.
Deixa eu contar então, aqui uma
fofoca. Deixa eu só fazer um adendo, Benhor. A gente voltou nos programas durante a quarentena com o seu programa também, no dia 22 de maio. Uma entrevista sobre o professor Vianney.
Com o Vianney, né? Foi muito... Puta, aquela entrevista rendeu. Foi para o LinkedIn, foi para todo lado. O Vianney é um cara bem destacado, ele é famoso. Eu só fiz o contraponto ali. Mas ontem, na semana passada, na sexta-feira passada, o nosso presidente aí, o senhor Wilson Pickler, fez um programa ao vivo sobre física experimental, contando história da física e tal, no programa Sextou, que vai ao ar lá às 18h30, se não me engano, e na Escola da Dinamarca, né, da Escola Superior de Educação, e eles estavam usando essa ferramenta. Só que a Dinamarca acho que tinha só umas 3 licenças lá e a coisa complicou e entrou, outros programas entraram no ar antes do programa do Wilson, foi uma confusão, até todo mundo conseguia acessar, todo mundo queria assistir o programa dele, ver a aula dele, a palestra, na verdade, né? Não era bem uma aula, sobre física experimental, e ele ficou muito brabo ontem, inclusive na reunião ele disse, eu quero que podem, me façam aí assinatura de umas 10 licenças dessa ferramenta, tem para cada escola, não quero que aconteça com ninguém o que está acontecendo, o que aconteceu comigo aí nessa transmissão, né? Aí o pessoal gaguejou lá, tal, mas já estão providenciando aí diversas licenças aí para que nosso pessoal use essa ferramenta, principalmente a escola de educação, porque para as pessoas entenderem, existe uma integração com os nossos sistemas aqui de streaming, né, dos nossos estúdios. Então, para nós usarmos uma ferramenta como essa, por exemplo, de dentro dos estúdios para transmitir para o Brasil inteiro, nosso pessoal de estúdio precisa integrar com as outras ferramentas de transmissão via antena, né, via, enfim, satélite. É complexo esse processo, não é simples, né? Aqui o uso dessa ferramenta está bem, digamos assim, simplificado pelo uso dela na rádio, etc., porque está indo para canal aberto, etc. Agora, a aula a gente não pode colocar em canal aberto, né? Aula ou aula interativa, enfim, é um processo restrito para os nossos alunos, né? Afinal, eles estão pagando por isso. Então, a coisa fica bem mais complicada, mas nós temos aí uma disposição da nossa mantenedora e investir muito em tecnologia. Então, se vocês tiverem alguma ideia, alguma necessidade, tá aí a dica, tá? Muito bem. Então, nós passamos, entramos na quarentena. Qual foi o último programa que foi levado ao ar ao vivo no estúdio, vocês lembram? Já que vocês falaram do primeiro, né? Foi comigo aqui ao vivo, mas qual foi o último lá no estúdio que vocês aí apagaram a luz, fecharam a porta e foram embora?
Foi no dia 16 de março, um programa Segredos da Arquitetura. Aí, nisso, como estava tudo isso da pandemia, né? Daí já no dia 17, a Uninter liberou para o home office os funcionários do grupo de risco, né? Aí no dia 18, botou todo mundo em home office daí, devido aos perigos da pandemia.
Legal. Pois é, né? Você vê que coisa, mas as crises trazem aí essas oportunidades, né? Para nós nos reinventarmos. Vocês estão aí trabalhando de uma forma diferente, né? Se também adquirindo novas competências, novas formas, né? Eu lembro que no começo, no início ali dos programas, né, Bárbara, principalmente com os alunos, havia uma certa dificuldade ali de colocar vídeo, às vezes dava problema, porque talvez, não sei se ainda era, o programa era free, né, e é o software aqui, né, a ferramenta do SemiArt, mas isso foi rapidinho, já foi resolvido, e nós passamos a ter aí toda uma condição de mostrar o talento aí dos nossos alunos, e hoje estamos tendo a oportunidade de mostrar o talento de vocês aí, né.
Vocês não fazem ideia do orgulho que a gente sente, né? Eu, particularmente, estou sentindo. O Germano deve estar chorando uma hora agora, né? Mas a gente, como eu falei antes, Benhur, a gente tá implantando, né? A pandemia atrasou um pouco, mas a gente está implantando o NAU, né? Que é o Núcleo de Audiovisual dentro da CNU. E que a gente tem o nosso grande mestre, professor André Corradini, como editor. E a Bárbara, o Evandro e a Valéria produziram um vídeo, que é mais longo, de 17 minutos, que o André Corradini editou, ficou maravilhoso, contando esse primeiro aniversário da Rádio Uninter, que tem vários depoimentos, inclusive teu ali, mas com gente de todo o Brasil, de polos de educação à distância da Uninter, em todo o Brasil, o que demonstra o quão importante é a rádio. Não só, a gente pensa às vezes, aqui em Curitiba, sede da Uninter, para todo o Brasil, né, é importante. E daí o Bárbara, eu não sei se você tem aquele teaser de 2 minutinhos que o André se daria tempo de passar, que é uma chave.
É, claro.
Vídeo mais longo vai estar nas nossas plataformas de 17 minutos, que ficou muito legal, vale a pena assistir.
Nossa, a gente assistindo esse vídeo, a gente chorando, tudo assim.
A gente ficou muito emocionado, a gente ficou muito emocionado de ver o vídeo. Então, espero que vocês entendam o que a gente pediu. É só fazer também um comentário. Esse vídeo já está no canal no YouTube, né? A gente vai postar o link nos comentários. E também vai ser nas nossas redes ao meio-dia, certo?
Isso.
Ao meio-dia sai nas nossas redes sociais daí.
Com objetivo educativo, cultural e informativo, a Rádio Uninter nasceu
para tudo. Para contar a história da Rádio Uninter, primeiro a gente precisa voltar no tempo.
A Rádio Uninter surgiu com o objetivo de levar educação, cultura e informação. Os programas são realizados no estúdio da Rádio Ninter, em Curitiba, na unidade Tiradentes.
Para mim é um prazer muito grande, né, ver a evolução que a rádio teve nesse último ano. Muito bem, parabéns para vocês aí e sucesso sempre.
Os nossos parabéns vai para a Rádio Web Uninter.
A Rádio Web Uninter nasceu em 2006 e desde 2019 está sob os comandos da Central de Notícias Uninter, a CNU. Os programas são comandados pelos professores da Uninter em parceria com a rádio, que visam levar o conhecimento e entretenimento não só para os alunos, mas também a toda a comunidade.
Eu adoro a Rádio Uninter, porque com os programas de rádio que nós fazemos, nós estamos passando em alto astral, na informalidade.
Um ano parece pouco tempo, não é mesmo? Mas nesses 365 dias, a Rádio Uninter já produziu mais de 600 podcasts.
Quero parabenizar a Rádio Uninter por um ano de talento, de comunicação.
Quero parabenizar essa eficiente equipe da Rádio Uninter, que com um ano de atividade permitiu que a pós-graduação fosse conhecida em todo o território nacional.
As gravações, que antes eram realizadas de forma presencial, deram lugar às famosas lives.
E estou aqui hoje para dar os parabéns para os nossos amigos que colocam no ar todo santo dia a Rádio Web Uninter.
Eu tive a oportunidade de participar do projeto Um Minuto de Talento na Rádio Uninter, onde eu fui entrevistado pelo professor Benhur. Para mim foi uma experiência ímpar.
Nesse dia tão especial, a equipe da Uninter Cascavel Centro deseja a toda a equipe da Rádio Uninter parabéns, feliz aniversário.
Estou passando aqui para dar os parabéns por este um ano de Rádio Uninter.
As principais estrelas da Uninter não ficaram de fora. Também foi possível conhecer o talento dos nossos alunos de todos os cantos do Brasil.
Parabéns, Rádio Uninter, por esse ano ter nos proporcionado tanta informação, tanto bate-papo interativo.
Participar da conversa com o reitor por meio da Rádio Uninter foi um momento muito especial.
E viva a Rádio Uninter, que hoje completa seu primeiro ano de funcionamento.
Nós aqui do Polo de Joinville queremos desejar...
Feliz aniversário, Rádio Uninter!
Estamos comemorando hoje um ano da nossa Rádio Uninter, sob a gestão da Central de Notícias Uninter.
Feliz aniversário, Rádio Uninter!
Legal. Esse vídeo tem 17 minutos completo, é isso?
O completo tem 17 minutos, então, assim, a gente pegou só uns trechos, mas tem muito mais gente falando, e ficou bem emocionante, realmente. O André fez uma edição maravilhosa. Eu queria fazer aqui uma observação, Benhur, se me permite, um breve parênteses, para não cometer injustiças. O Elton Schneider, que é o diretor da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios, a qual, né, o curso de jornalismo está vinculado, ele está lembrando aqui nos comentários que a Rádio Uninter, a Rádio Web, ela surgiu em 2007 como um espaço de tutoria e também como um espaço de produção prática das aulas de rádio, né?
Nós já não tínhamos a rádio no curso de jornalismo antes das radiotutorias? Agora fiquei no contrapé, porque o curso de jornalismo é da mesma época ou é mais velho um pouco? Acho que é mais velho, hein? Bom, não sei. Fica aí o questionamento da pergunta. Talvez eu não possa responder no ar.
Talvez o...
Mas eu lembro quando nós implantamos as rádios tutoria, isso foi lá no... Foi lá no prédio da Vicente Machado, eram 5 rádios para fazer rádio tutoria. Foi uma inovação, inclusive. O
Elton diz aqui que a partir de 2008 o rádio passou a ter 4 canais, né, onde os diversos cursos existentes faziam palestras, discussões, mesas
eram
redondas.
5. Né? Eu lembro disso, que nós compramos equipamentos, montamos as salas lá na Vicente Machado. E quando o MEC esteve aqui em 2009, 2010, fazendo avaliações, eu lembro bem disso, eles destacaram no relatório deles, né, que eles não conheciam nenhuma experiência daquela dimensão. Tanto é que eles adotaram aqueles cursos para a formação de professores, inclusive para Angola, Moçambique, adotaram essa tecnologia, nós fornecemos as informações todas a eles, só como um adendo aí.
É, a Uninter desde sempre inovando, né? O Elton está dizendo nos comentários que começou com uma e foi para quatro e depois para cinco. Então é isso.
É, eu lembro que nós montamos 5 rádios e estruturamos, depois meio que caiu em esquecimento, pessoal, não, mas nós ainda temos alguma coisa de rádio funcionando aí, com programas dentro da área, não como notícia, mas dentro da área acadêmica.
Uhum.
Legal, bem lembrado. E aí, pessoal, suas mensagens finais aí em relação a... Gostaria de ouvir cada um aí se despedindo e mandando seus abraços aí para a família, etc.
Então tá. Então eu quero ser bem rápido, né? Porque vocês viram que eu falo bastante, né? Meus alunos sabem que eu falo bastante também. É que quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, né? No meu caso, jornalismo, eu acabo me empolgando mais aí. Eu já fiz palestras, né? De cursos que era ser de 1 hora, 4 horas. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu queria dizer da honra, né, que eu tenho de trabalhar na Uninter, porque além do espaço de sala de aula, a instituição nos permite essas outras múltiplas possibilidades, né, de pôr em prática a profissão, no nosso caso, o jornalismo, né, eu, Bárbara, Evandro, Valéria também, eu acho que eu posso falar por eles, né, desse prazer de a gente ter conseguido trabalhar dentro da própria instituição, pôr em prática os nossos conhecimentos. E também a honra de trabalhar com uma equipe tão maravilhosa que, além dos três aqui da rádio, também lá do Uninter Notícias, né, a gente tem um conjunto de estagiários que são maravilhosos, assim, são profissionais ainda em processo de formação, mas eles estão no mesmo patamar do que muitos jornalistas já formados que estão atuando aí no mercado. Fica a dica aí para veículos de comunicação.
Tem exemplos aí, né? Tem diversos exemplos já.
Claro, nós temos egressos assim, de extremo sucesso aí na área, né, nos meios de comunicação. E alguns que já estão se destacando ali no próprio curso ou nesse espaço de estágio no Uninter Notícias. Então, é muito bom isso, porque nós temos dentro da instituição pessoas como o nosso reitor que dão essas condições para que a gente faça. Porque seria mais cômodo falar, isso vai dar despesa, isso, sabe, vai onerar a instituição, deixa quieto, né? Mas não, aposta. E aposta e banca, né, esse trabalho todo, e isso faz uma diferença muito grande para a marca da instituição, a sua inserção na sociedade e, sobretudo, na formação dos bons profissionais nas suas diversas áreas. Então, a rádio, ela não está formando aqui só futuros profissionais para a área de comunicação. Ela está ajudando a formar outros profissionais quando nós temos professores da área do direito, da arquitetura, educação, cultura, enfim, produzindo conteúdo nesses espaços. Então, eu só queria finalizar, para não falar muito, que é um privilégio muito grande, né, participar dessa equipe, trabalhar nessa instituição, que dá essas condições todas. E só agradecer, gratidão imensa mesmo aí. Eu vou deixar agora o restante.
Obrigado. Fala, Bárbara.
Bom, eu não posso começar a agradecer aqui sem primeiro agradecer essas duas pessoas, né? O Mauri e o Germano, que me colocaram aqui, que me ajudam nesse último ano a estar construindo a minha carreira profissional, crescer tanto quanto como profissional quanto pessoa também. Muito obrigada a vocês dois por terem me dado essa oportunidade. Agradecer também aos meus companheiros diretos aqui da equipe, Evandro e Valéria, vocês são maravilhosos, né? Não são só companheiros de trabalho, são amigos também. Também o André Corradini e o Jefferson Ferro, né? Que ajudam a gente aqui também nas questões da rádio, toda a equipe da CNU, né, os estagiários também, todo mundo maravilhoso. Também não posso deixar de mandar um beijo e um muito obrigada a todos os professores que fazem os programas aqui com a gente, né? Vocês também, vocês são perfeitos e são peça-chave para a nossa rádio estar funcionando até hoje, com certeza, por muito e muito e muito tempo ainda. Queria mandar um agradecimento especial também para a equipe técnica, né, dos estúdios lá da Tiradentes e também das TVs que nos auxiliaram, né, principalmente no começo da rádio, nas questões técnicas, né, para a gente aprendendo e tal. Agradecer ao Benhur também, que está sempre aqui do nosso lado, aqui na CNU, né, tudo que a gente precisa, ele está sempre muito disposto aqui a nos ajudar. Agradecer também a todos os gestores de polos do país inteiro, a todos os alunos, a todos os colaboradores da Uninter. Ai, gente, só agradecer. Muito obrigada, todo mundo.
Só gratidão.
Só gratidão.
Só gratidão hoje.
Eu também só tenho a agradecer também ao Mauri, ao Germano, pela oportunidade, por estar sempre aprendendo com eles, agradecer o Benhur, que aposta na gente, agradecer também ao Jefferson, ao André, né, todos eles ensinando a gente a cada dia que passa, agradecer aos professores que estão lá fazendo os programas, são momentos únicos, né, e a gente começa a ter as lembranças, e fazer jornalismo sempre foi um sonho, né, para nós, né, então tá vivenciando na prática, né, essa oportunidade para mim é um momento de desenvolvimento pessoal e profissional que eu nunca tive. Então, agradecer aos polos, aos alunos e todo mundo que acompanha a gente, e também ao pessoal dos estúdios também, que no início contribuiu, ajudando também a gente, ensinando, né, tirando as dúvidas, né, para que a gente fosse se aperfeiçoando cada vez mais.
É isso aí, a Bárbara e o Evandro já falaram tudo, eu não posso falar o quanto eu estou feliz, eu sempre fui muito feliz de fazer parte dessa equipe, eu amo muito todo mundo, e eu quero agradecer a Uninter de forma geral por acreditar no nosso trabalho, por continuar confiando na gente, assim como todo mundo que acompanha a rádio, muito obrigado pela equipe da CNU de forma geral, muito obrigado pelo Benhur, e também igual a Bárbara, só agradecer que a Rádio Uninter tenha muitos anos ainda pela frente de sucesso e consiga trazer sempre o melhor para todo mundo. Tudo a gente faz com muito amor.
Muito bem. Da minha parte também, parabéns, né, pelo trabalho de vocês e obrigado por fazer parte dessa história que nós estamos construindo, que é uma instituição de ensino diferenciada, uma instituição que tem muitos méritos, tem muitas oportunidades de melhoria e cabe a cada um de nós aí uma missão nesse sentido, de sempre estarmos avançando, sempre estarmos melhorando. Não há uma obra completa em uma instituição de ensino, esse processo nunca termina, ele terá continuidade enquanto a instituição existir, nós estaremos evoluindo, estaremos crescendo como pessoas, como profissionais, nos nossos relacionamentos, e essa digamos assim, oportunidade que nós temos de nos encontrar, mesmo nesse momento de pandemia, levar mensagens que são significativas para as pessoas que nos assistem ou nos ouvem somente, é fundamental neste momento. O momento que nós estamos vivendo é um momento crítico aí em relação a um aspecto emocional. Estamos aí com a nossa Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com diversas palestras nesse sentido, do Setembro Amarelo, onde nós temos aí casos e mais casos de pessoas com depressão, pessoas em situação de risco, e o nosso papel é justamente trabalhar nesse sentido, mostrar que dá para fazer a diferença, dá para sorrir, dá para brincar, dá para, mesmo nesse momento de dificuldade, nós atuarmos e fazermos a diferença dentro desse contexto. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, e forte abraço a todos, e até a próxima sexta-feira, né?
Conversa com o Reitor.